Infelizmente, com dor, pela dor, nos trouxe de volta algumas coisas que a gente já tinha perdido, como, por exemplo, a paciência, a tolerância, a capacidade de poder ficar com os filhos, de conversar com os nossos pais, de nos preocupar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, que a bola da vida, rodando tão rápido, às vezes fez a gente perder um pouco desse sentimento tão nobre. Mas, como eu disse, é um ano que está terminando, graças a Deus. E com dor, com sofrimento, com alegrias, com tudo aquilo que cada um possa ter vivido, nós temos que nos preparar para o próximo ano, que, se Deus quiser, será de muitas conquistas para todos nós aí.
Bom, deputado, uma das informações que nós gostaríamos de repercutir foi, na sua atuação parlamentar, a liberação de recursos na ordem de mais de 7,7 milhões para Lagoa Vermelha e região. Então, acreditamos que foi um saldo muito positivo esse ano dentro da sua atuação parlamentar, deputado.
Flávio, eu sempre fui da tese de que a gente tem que aproveitar aquilo que a gente pode tirar do nosso mandato para melhorar a vida das pessoas. E, logicamente, que a gente sabe que esse mandato, ele é um mandato que é um mandato coletivo e que precisa atender todas as regiões do nosso estado do Rio Grande do Sul. E a gente procura direcionar o máximo possível para a nossa cidade. São muitas as carências de Lagoa Vermelha. Apesar de nós sermos uma cidade riquíssima do ponto de vista de pessoas, de talentos, de desenvolvimento individual, o serviço público do nosso estado é muito carente. O serviço público da Lagoa Vermelha também precisa de muito apoio em Brasília. E o que a gente fez foi tentar direcionar o nosso mandato associando uma atividade parlamentar com aquilo que é a nossa função e também com a liberação de recursos que pudessem vir para a saúde, que pudessem vir para calçamento, para esporte, para tantas áreas de infraestrutura que a gente precisa aí na cidade.
Bom, dentre esses recursos liberados, os projetos apresentados, quais o senhor entende de maior importância, né, dentro do seu mandato para nós, para a nossa região?
Eu acho que, sem dúvida nenhuma, os recursos que foram repassados para o combate ao Covid. Esses significaram atenção para salvar vidas. Em que pese a materialização disso não tenha sido tão, às vezes, visível aos olhos das pessoas, porque é diferente de um equipamento, é diferente de uma ambulância, é diferente de um hospital construído. Eles são recursos que vieram para exames, para custeio, para despesas com o Covid. Eu acho que esses foram o que trouxeram, do ponto de vista de salvar vidas, o melhor resultado. Então, os repassos para o Covid, depois, logicamente, tivemos recursos que foram destinados aí para a área esportiva da cidade, que é outra bandeira grande que a gente tem de fazer. Se a gente conseguir concluir todos os projetos que nós temos, nós vamos fazer um grande complexo esportivo na cidade, atender algumas quadras de esportes que são importantes aí também para as comunidades da cidade. Recursos que foram destinados para a agricultura. Lagoa Vermelha é uma cidade essencialmente agrícola, né, Flávio? Precisa de muito dinheiro para a área da agricultura, então tem recursos que foram encaminhados ali para essa área, recursos para a educação. A Escola Técnica Agrícola, que tinha uma emenda bancada com recursos federais, está sendo contemplada com quase R$500.000 em equipamentos. É uma escola muito específica, é muito voltada a um público que está muito específico lá da área agrícola, mas é uma escola que é uma marca da cidade. A Desidério Finamor tem toda uma ligação com a nossa Lagoa Vermelha. A quadra de esportes que foi empenhada agora aí para o bairro Nunes, de R$280.000, o transporte escolar novo, o ônibus novo que está chegando nos próximos dias aí, um micro-ônibus com acesso para pessoas com necessidades especiais, com rampa de acesso, também são recursos importantes. E pavimentação asfáltica, né, Flávio? Sempre pavimentação na Lagoa Vermelha precisa bastante.
Nós sabemos que um dos empenhos da nossa região toda também foi para que a obra da 470 pudesse realmente começar a partir de um projeto, de um estudo técnico. Isso também, deputado, marcou esse ano parlamentar, né?
Olha, eu diria que das grandes causas do nosso mandato, Flávio, essa talvez, da infraestrutura, foi a que nós tenhamos tido mais sucesso. Nós conseguimos destrancar duas rodovias de extrema importância para a nossa região, que foi a BR-285 e a BR-470, com a criação das duas frentes parlamentares mistas que nós criamos e que tivemos o privilégio, estamos tendo o privilégio de presidir na Câmara Federal. Nós conseguimos tirar aquele ranço que havia por parte das obras da BR-470 com relação à 285 e por parte da 285 com relação à 470. E conseguimos, com o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental encomendado pela SIC Serra, que é a Associação Comercial Industrial aí da Serra Gaúcha e a AMESNE, conseguimos demonstrar a viabilidade econômica das duas obras, a importância que essas duas obras terão para o desenvolvimento do nosso país, a ponto delas se tornarem prioridade número um dentro do Ministério dos Transportes. E isso é uma ação que ela não foi do estalar de dedos, não foi da noite para o dia, não foi uma ação que teve tão somente a influência política na decisão. Eu te diria que 90% da decisão ela foi tomada com dados técnicos, embasadas com estudos realizados, e 10% com a organização política parlamentar. Mas precisavam unir as duas coisas. Precisávamos fazer com que as duas situações caminhassem juntos. Então, quando nós decidimos lá atrás pela federalização da 470, quando nós decidimos lá atrás pelo estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de toda a rodovia, para demonstrar a importância de todo o traçado e não só da ligação André da Rocha Lagoa Vermelha. Quando nós começamos o trabalho em cima do Ministério do Meio Ambiente para liberar os 8 quilômetros que faltavam lá para concluir a ligação São José dos Ausentes com Santa Catarina, nós sabíamos que teríamos um longo caminho pela frente e que certamente sofreríamos muitas críticas, porque as pessoas querem para ontem a obra. Querem que inicie, todos nós sonhamos que essa obra comece amanhã, mas a gente precisa caminhar par e passo com isso para que quando começar não interrompa, não pare, não fique mais uma obra inacabada dentro do nosso estado. E esse será o nosso objetivo agora, se nós tivermos a oportunidade de continuar aqui pelos próximos 2 anos. Manter a proximidade com o ministro Tarcísio, que é um ministro de extrema capacidade e competência, um ministro que tem demonstrado a sua capacidade, mantermos a proximidade com a bancada federal gaúcha para que todos possam nos ajudar a alocar recursos na obra, porque precisa de dinheiro. Não basta ter apenas a boa vontade, precisa escolher prioridades. Então, nós temos que orçamentar as duas obras, são obras caras. A BR-285, Flávio, só a BR-285 custa 80 milhões para 8 quilômetros. Então, veja você que. Mas é só 8 quilômetros? 8 quilômetros a 1 milhão de reais o quilômetro, faz com 8 milhões. Não, não é. É uma obra que tem viaduto, passarela, ponte elevada. A mesma coisa é a 470. É uma obra que, em todo o seu traçado, está orçada em 1,3 bi. Então, veja o tamanho do desafio que nós temos para fazer, que é iniciar a 470 neste primeiro lote agora e concluir os 8 lotes da obra que estão previstas aí no nosso estudo de viabilidade técnica.
Agora, o senhor teve um trânsito muito importante junto ao governo federal e essa relação também tem sido decisiva para que haja uma preocupação, uma sensibilidade maior para essas causas da região, deputado. Como é que o senhor planeja aí o próximo ano dentro de um congresso que tem aí muitos assuntos polêmicos para serem abordados, né? Muitas pautas difíceis para serem decididas, como é o caso da própria vacinação, se é obrigatória ou não, né?
Flávio, eu acho que a questão da relação política, ela é fundamental. As pessoas não podem mais ter preconceitos com relação a governantes. Nós precisamos nos aproximar e tirar um bom proveito dessa relação. Isso não foi diferente nos governos anteriores, quando nós fizemos lá atrás o trecho de Barracão até Lagoa Vermelha. Nós tivemos uma aproximação muito forte com o governo à época para conseguir esses recursos, na época comandado pelo ex-presidente Lula, pela Dilma, depois pelo Michel Temer, depois, agora, nessa nova fase com o presidente Bolsonaro. Todos, a marca nossa é manter o diálogo, sempre foi assim. Não por nada nós somos a capital da amizade, não por nada nós somos conhecidos como terra da amizade, é porque a gente procura fazer com que as pessoas nos enxerguem de forma pacífica, harmônica. A gente não gosta dessa posição radical de extremos. Respeitamos os extremos, achamos que quem está lá posicionado tem a sua posição, fica lá na posição. E da mesma forma é com relação a essa questão da vacina, Flávio. Me perguntaram há poucos dias atrás se eu apoiaria a obrigatoriedade da vacina ou a proibição da vacina. Eu me posicionei da seguinte forma: eu acho que nós não podemos tirar o direito de quem quer se vacinar, nós não podemos fechar as portas para a entrada da vacina no país, mas nós também não temos o direito de obrigar as pessoas a fazer. Cada um é responsável por aquilo que injeta no seu corpo, cada um é responsável por aquilo que faz com a sua, com o seu organismo. Então, eu não posso chegar para ti e dizer, tu tens que tomar essa vacina aqui, e se amanhã aparecer alguma enfermidade ou alguma doença, quem vai pagar esse tratamento? Se eu te obriguei. É diferente de você se foi uma opção pessoal. Se você foi lá e disse, olha, eu quero fazer parte do grupo que vai testar a vacina da Pfizer ou a Coronavac, ou eu quero me posicionar em determinado grupo porque eu quero ver como é que funciona. É um direito que você tem. Você não pode ser cerceado desse direito. O Estado não pode te tirar a possibilidade de você ter essa vacina acessível. Mas não é obrigar. Obrigar não pode. Tem que dar as condições, tem que permitir, mas não obrigar. Eu sou contra a obrigatoriedade.
O senhor tem trabalhado também muito na questão da segurança, fazendo parte de comissões importantes aí no Congresso, deputado, né? Tivemos avanços aí nessas áreas?
Flávio, tivemos grandes avanços, estamos avançando. Agora mesmo eu estou aqui parado, aqui na Praça da Matriz, em Porto Alegre, estava vendo aqui, passei ali para não cair o sinal. Tem uma série de veículos sendo entregue aí pela SUSEP, para o Sistema Prisional, para a Polícia Penal. Foi um grande avanço poder fazer a criação da Polícia Penal dentro do sistema penitenciário. Eu ainda acredito que a gente precisa passar por uma grande reformulação do sistema prisional. Tivemos há poucos dias atrás um ato de extrema relevância e importância para a cidade de Lagoa Vermelha, que foi o primeiro convênio realizado entre prefeituras e a Secretaria de Segurança Penitenciária para dividir a gestão dos recursos que serão aplicados aqui no sistema prisional pelos prefeitos da região. Tivemos avanços importantes em legislações que foram reformuladas aí na questão do Código de Processo Penal, de ações que estão sendo tomadas. Temos muito que fazer ainda na questão do reaparelhamento de segurança, mas estamos avançando gradativamente. O corona nos tirou do foco de muitas ações. Muitas prioridades acabaram sendo trocadas pela preservação das vidas, inclusive áreas como a segurança e a própria infraestrutura, que tiveram recursos realocados aí na questão da saúde e tiraram essa condição de aplicação de recursos.
E qual é a sua expectativa, deputado, para esse ano de 2021, né? Na sua atuação parlamentar, quais são os seus grandes sonhos, objetivos aí?
Flávio, eu acabei tendo, para minha satisfação e alegria, o privilégio de ser eleito agora vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária para a Região Sul. É uma posição extremamente importante dentro do Congresso. A bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária é a bancada mais articulada do Congresso Nacional, e estar entre os 20 diretores ali desta frente e poder trabalhar as questões do agro, para nós, eu acho que tem um valor
Tivemos um pequeno corte aqui na transmissão, né? Estamos ao vivo também pelo Facebook, pelas redes sociais, com o deputado Ronaldo Santini, nesta manhã de quarta-feira, fazendo uma avaliação, né, do seu trabalho, do que de mais importante aconteceu na sua atuação parlamentar e projetando também o próximo ano. Nós vamos chamar aqui um rápido intervalo comercial enquanto restabelecemos o contato. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Copa do Brasil é na tua Rádio Cacique. Nesta quarta-feira, às 9:30 da noite, na Arena, Grêmio e São Paulo, na abertura das semifinais da competição. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, compre agora e pague só no ano que vem. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Aquilio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Nesta quarta-feira, 9:30 da noite, na Arena, Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
A Maverick Multimarcas está em novo endereço para melhor atender seus clientes. Com um espaço muito mais amplo e bem localizado, onde você encontra carros de procedência com o menor preço e a melhor negociação. Avenida Presidente Vargas, 3380, próximo aos Bombeiros.
Na Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. São os votos da SS Pneus, que desejam um feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os seus clientes e amigos.
Estamos com 11 horas 34 minutos, restabelecemos o contato com o deputado Ronaldo Santini, que estava nos respondendo sobre suas aspirações para 2021, sua expectativa, seus projetos pessoais. E aí, deputado, o que dá para pensar aí desse próximo ano que está chegando?
Flávio, interessante como o meu celular trancou, porque eu tinha colocado ele no painel do carro aqui e esquentou. E aí deu um superaquecimento, a inteligência artificial mandou trancar o celular, desligar tudo, para não ter perigo de acidente com o celular. E esse é um dos grandes desafios que eu acho que vem aí para 2021. A inteligência artificial trabalhando cada vez mais em parceria com o ser humano. Então, nós, dentro dessa missão aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, como vice-presidente, um dos nossos maiores desafios vai ser fazer com que a tão sonhada internet das coisas, a conectividade, o acesso à informação, ela esteja presente em todos os cantos do nosso estado. Veja você, hoje nós, há poucos dias atrás, eu fiz uma forte reclamação com relação às constantes quedas de energia que a nossa região vem sofrendo, com relação à insuficiência de assistência para os produtores aí no restabelecimento da energia, com aquelas comunidades que ficavam até 4 dias sem energia elétrica. Não dá para se trabalhar com essa forma, mas no momento em que nós estamos hoje sendo o celeiro mundial da alimentação. Então a gente precisa ter rede de energia elétrica sustentável e instável, né, que tenha estabilidade. Nós precisamos ter internet acessível a todas as pessoas. Eu oficiei a Agência Nacional de Comunicações, a Anatel, para que fizesse uma vistoria na nossa região. Desafiei eles a percorrer as ruas da nossa cidade, né, percorrer as ruas da cidade de Vacaria, percorrer o entorno da nossa cidade e especialmente a região das rodovias da nossa cidade e verificar lá que nós, dentro da cidade, temos problemas de instabilidade na internet. Nós não conseguimos hoje um sistema móvel de telefonia, não consegue manter a estabilidade para serviço às pessoas. Isso não pode acontecer. Isso, a agência de regulação tem que trabalhar isso melhor. Então, nós vamos fortalecer muito essa discussão agora, nesse próximo período, fortalecer a questão da infraestrutura, porque, como disse, o agro é a economia que tem ajudado o país a sair da crise e, portanto, o agro precisa de infraestrutura, bem como o setor moveleiro, todos os setores, mas a área de infraestrutura e logística precisa estar bem atendida, então não podemos perder o foco da 470 e da 285. Temos um ano inteiro pela frente agora da 470 para aprovação do projeto, análise do projeto, alteração do projeto e 2022, se Deus quiser, a licitação da obra. Mas até lá não podemos perder o ritmo, Flávio. Temos que seguir trabalhando focados aí na nossa região. Então, os nossos maiores desafios, fazer com que a nossa agricultura tenha o devido reconhecimento para a região sul com essa nova missão, trabalhar ainda mais a questão da infraestrutura e, sem dúvida nenhuma, sem a menor sombra de dúvida, seguir trabalhando para que a saúde, o nosso hospital não feche, que a gente mantenha o hospital de portas abertas, fortalecidos, que é aquele compromisso que eu assumi em cima do carro quando recebemos a notícia que tínhamos conquistado a cadeira, depois perdemos ela na questão da legenda, mas o primeiro compromisso que eu assumi com a minha comunidade foi de que, enquanto o nosso mandato existisse, não iríamos deixar faltar recursos para a saúde de Lagoa Vermelha, para que a gente pudesse ver a população bem atendida. E vamos aumentar, sem dúvida nenhuma, esse compromisso agora, a partir desses próximos 4 anos. Já estamos trabalhando com a nova administração, legitimamente eleita, escolhida, trabalhando para melhorar o repasse de verbas para a cidade aí.
Deputado Ronaldo Santini, foi um prazer conversar contigo, né, através das plataformas digitais aqui do Google Meet, né, e também das redes sociais da emissora e ao vivo pelo nosso microfone, né, desejando já um Feliz Natal, Ano Novo. O senhor permanece em Brasília, né, também se cuidando, né, e queremos que esse ano seja realmente de boas notícias para todos nós. Um grande abraço aí, um Feliz Natal e Ano Novo para ti e para a família.
Obrigado, Flávio. Eu quero, antes de encerrar aqui, desejar também um Feliz Natal a todos os meus amigos, meus irmãos da minha querida Lagoa Vermelha, da região. Quero fazer um agradecimento especial aí ao vereador Braulio Guedes, que encerra o seu mandato agora, nesse período, e agradecer por todo o empenho, por toda a dedicação que teve junto à Câmara de Vereadores da cidade. Desejar um ótimo trabalho ao vereador Pomatti, que reassume a sua cadeira no Legislativo, aos meus companheiros partidários, na pessoa do presidente César e todos os demais dirigentes do partido, que sempre trabalharam ao nosso lado. Mandar um abraço muito especial a toda a equipe da tua rádio, da Rádio Cacique. Para mim, continua sendo a Rádio Cacique, de forma carinhosa. Mas a todos vocês aí, Flávio, em teu nome, transmita a todos aí, os funcionários, a gratidão pelo jornalismo sério, comprometido, responsável que essa empresa sempre teve. E esperamos que agora, para o próximo ano, a gente possa, por muitas vezes ainda, bater um papo, conversar e trazer boas notícias para a cidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos dê muita sabedoria para conduzir o próximo ano de 2021, que vem cheio de desafios aí para todos nós.
E que assim seja. Então, grande abraço, deputado. Tudo de bom, então. Nós conversamos com o deputado Ronaldo Santini, nosso conterrâneo de Lagoa Vermelha, né, trazendo então um balanço, uma pequena avaliação aí desse ano que já está caminhando para o final. Agora são 11h40.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Confira as ofertas imperdíveis das farmácias São João. Aqui tem qualidade e economia. Fralda Pampers Comfort Sec Bag, R$ 52,90 cada. Desodorante Rexona Aerosol 150ml, só R$ 9,90 cada. Toalhas umedecidas Snow Baby com 140 unidades, só R$ 8,90 cada. E diversas opções.